Sejam bem-vindos ao 4 em Linha, o programa que te aproxima da atualidade e da academia. Eu sou o Rui Costa e a moderar o nosso debate de hoje temos a Júlia Aguiar. O tema é as eleições presidenciais brasileiras. Quem deve ser o próximo presidente do Brasil? É isso que vamos querer saber agora. Antes de iniciarmos a conversa, convém explicar o formato deste programa e dos que vêm no futuro. O 4 em Linha divide-se agora em duas partes. Uma reportagem primeiro e, posteriormente, um debate. O próprio debate conta com algumas alterações que consideramos que tornam mais interessante tanto para os nossos convidados como para quem nos ouve. Mas antes do debate, a reportagem. O José Volta e a Mariana Correia falaram com muitas pessoas e recolheram tudo o que há de importante a saber sobre estas eleições. Condensaram tudo nesta pequena reportagem que vamos ouvir agora.
As eleições presidenciais brasileiras marcam a atualidade, com Portugal a prestar forte atenção aos resultados eleitorais do país irmão. Jair Bolsonaro, do Partido Social Liberal, ou Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores, ambos os candidatos dão origem a muita contestação nas eleições mais polarizadas da democracia brasileira. Bolsonaro partiu na frente para a segunda volta, depois de ter recolhido 46% dos votos contra os cerca de 29% de Haddad. O candidato do PT carrega nas costas o fardo de um partido desgastado após 14 anos no poder, marcados por vários episódios de corrupção e que culminaram na prisão de Lula da Silva. A implantação da democracia no Brasil foi um processo lento e difícil. Num debate que teve lugar na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, João Teixeira Lopes, professor de Sociologia, afirma que a sociedade brasileira ainda luta contra alguns preconceitos e desigualdades.
Tantas vezes eu ouvi no Brasil pessoas e que me diziam que a natalidade estava a aumentar demais, que os aeroportos estavam por dar insuportáveis, ou que o governo estava a criar subsídio-dependentes. Uma sociedade que não está habituada também, estou a falar da imagem e da representação geral da sociedade, as desigualdades de género, ou melhor, a igualdade de género, a igualdade de orientação sexual, a igualdade de raça.
O desfecho das eleições de dia 28 pode agravar a situação política e social no Brasil. Manuel Loff, professor de História e Política Internacional na Universidade do Porto, teme que uma vitória de Bolsonaro possa pôr em causa a democracia brasileira.
É que se discutir se o Brasil é, se o fascismo é uma descoberta das últimas semanas, se afinal havia ou não uma vocação fascista em 49, 50 milhões de brasileiros que votaram Bolsonaro, e simultaneamente a eleição de Bolsonaro pode ou não significar a instauração de uma nova ditadura no Brasil. Aquilo que estamos a viver é, afinal ou não, a última manifestação da democracia.
O cônsul-geral brasileiro no Porto considera que a democracia não está em causa. Walter Peckley Moreira entende que os protestos e os movimentos sociais são a prova de que a voz do povo canarinho se faz ouvir.
Eu vejo assim que isso é uma fortaleza da democracia, que as pessoas possam manifestar as suas posições, que tem o direito de se manifestar, que a imprensa seja livre, que quem acha, dentro do limite da lei, obviamente, que tem suas posições, que se reúne, que se manifestem, eu acho que isso daí só fortalece a democracia. E, nesse sentido, a democracia brasileira tem sido vigorosa, não só por essa liberdade que existe, como também pelas instituições que são sólidas.
Luciano Rezende, estudante de Direito na Universidade Católica do Porto, até vai mais longe e diz que é o PT quem tem mais vontade de reduzir o poder das instituições brasileiras.
O Brasil tem instituições e nossas instituições mostram um amadurecimento cada vez maior. Senão a gente não teria um ex-presidente preso. A gente não teria o ex-presidente da Câmara preso. A gente não teria mais de 100 políticos presos. Nós não teríamos bilionários presos. Eu duvido que o Bolsonaro ofereça perigo à democracia. Porque não é ele que quer formar a Constituição. Quem tem isso no plano de governo é o Haddad. Tá, okay. E, por exemplo, quem quer reformar, quem quer tirar a capacidade investigativa do Ministério Público Federal é o Haddad, não é o Bolsonaro. Porque ele quer fortalecer a justiça.
A posição dos mídias também é contestada. E Luciano considera que o impacto da comunicação social em eleições passadas foi exercido desta vez pelas redes sociais.
As pessoas se preocuparam só em atacar o Bolsonaro sem olhar para os planos do outro candidato. E sem olhar para os planos do Bolsonaro. A mídia não tem a coragem de assumir que ela também causou impacto nas eleições passadas. A mídia não para pensar, por exemplo, que ela foi o fator determinante do político X ou Y ter ganhado as eleições passadas. O que acontece hoje é uma troca do protagonismo de influência da mídia para as redes sociais. A mídia deixou de ser o foco. O que venceu a eleição foi o Facebook, o que venceu a eleição foi o WhatsApp.
Protestos como ele não são o tema de destaque na imprensa brasileira e internacional, e o programa dos candidatos acabou por ser secundário. Mas o cônsul-geral brasileiro entende que a posição ideológica dos mídia não colocou em causa a informação transmitida.
Não é um pecado que os meios de comunicação tenham uma orientação política. Você vai encontrar alguns que favorecem visivelmente esse certo tipo de ação política, outros que favorecem outros tipos de ação política, mas isso tudo faz parte. Pelo que eu vejo nas televisões portuguesas, é igual aqui. Você olha para os Estados Unidos, onde existem dois partidos, há evidentemente cadeias de televisão que simpatizam com uma certa linha, outras que simpatizam com outras. Na França, na Alemanha, na Itália, é mais ou menos generalizado numa democracia.
As fake news também foram uma realidade durante a campanha eleitoral. E o sociólogo João Teixeira Lopes alerta para os perigos da disseminação de informação nas redes sociais.
A velocidade das redes sociais, a velocidade da propagação das mentiras ou a velocidade da criação da empatia. Temos que aprender a ser velozes e a usar as redes sociais e todos os meios de comunicação que estão ao nosso alcance para tentar furar as bolhas cognitivas, o que não será nada fácil. Acho que não podemos nós próprios cair naquilo que é a arma dos não-democratas e dos fascistas.
Bolsonaro já passou por 9 partidos e concorre nestas eleições pelo Partido Social Liberal. Apesar da postura ser contestada, o candidato recolheu quase 50 milhões de votos. No debate que teve lugar na FLUP, Eduardo Oliveira, doutorando em Sociologia, realça a razão do voto de alguns dos eleitores.
Para mim, eu acho que o voto dele, ou nele, 50 milhões não são 50 milhões de fascistas, mas são 50 milhões daqueles que foram massacrados com uma mensagem midiática antipolítica.
Por outro lado, Luciano Rezende entende que os brasileiros optaram por um candidato de ideias diferentes.
A gente não pode dizer que o voto para Bolsonaro foi anti-PT, porque senão ele não tinha tido 46% na primeira volta. Eu acho que agora, esses 10%, são 10 a 13% que ele vai somar, tudo se estima que essas pessoas que ele conseguiu agora absorver é um voto realmente anti-PT. São pessoas que se recusam a votar no PT. Mas eu acho que desses outros 46% da primeira volta, metade disso aí são eleitores fanáticos, que é perigoso. E a outra parte, são eleitores que viram uma oportunidade de votar numa pessoa liberal economicamente, conservadora socialmente.
Jair Bolsonaro ou Fernando Haddad, o certo é que a escolha dos brasileiros vai ter sempre muita oposição nas eleições mais polarizadas da história do país.
Foi esta a reportagem deste mês. Esperamos que tenha ajudado a compreender um pouco melhor a situação atual destas eleições. Vamos agora ao debate. Júlia, queres explicar o novo formato?
Olá, claro que sim, Rui. Então, o debate do 4 em Linha vai, a partir de agora, ser mais rápido, mais simples e também mais intenso. O nosso objetivo é que a conversa não fuja do essencial e, para isso, damos 4 minutos a cada convidado. Sendo assim, eles devem saber distinguir o seu tempo e distribuí-lo entre as questões e serem capazes de manter no cerne na questão, de forma a não divagarem. No fim do tempo, ambos terão um espaço para fazerem as suas considerações finais. Breves, por favor. Com isto explicado, falta-nos então conhecer os nossos convidados desta edição. Para sermos 4 em Linha, eu e o Rui estamos acompanhados pela Laís Rabelo, licenciada em Artes Visuais e estudante de Filosofia em São Paulo. Atualmente está em mobilidade a estudar na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Faz parte de um grupo de pesquisa de História e Exposições com enfoque na relação entre arte e política. E do outro lado, temos José Albuquerque, natural de Fortaleza, estado de Ceará, é luso-brasileiro e tirou o curso técnico de condução da obra na Maia. Atualmente mora em Irmesinde, mas esteve recentemente 5 anos no Brasil. Considera-se neoliberal e apoia o candidato Jair Bolsonaro. Passando então para a primeira pergunta, acho que é importante começar por uma questão que muitas pessoas têm vindo a defender, ou seja, a aproximação do fim da democracia brasileira. José, se não te importares, vamos começar por ti. Concordas que a democracia pode estar em vias de extinção no Brasil ou manter-se-á tudo mais ou menos igual?
Eu discordo dessa pergunta, porque O modelo econômico no Brasil, já que era quem governava o país, era o PT, né? Ele já vem, no caso, há 16 anos a governar o país, né? 14 anos, 13 anos com a Dilma e depois mais um ano e pouco com o seu vice, né? O Temer. Então, o governo do PT, ele apoiava e financiava ditaduras comunistas de esquerda no mundo inteiro. Vamos dar exemplo, Venezuela, Nicarágua, Angola, que são o presidente da Angola já está há 30 anos no poder, vocês, como são portugueses, conhecem bem o regime lá. Então, dizer que o Bolsonaro entrou na presidência, o Brasil virou uma ditadura, não tem lógica, porque o antigo governo, o atual governo que a gente tem, que é que é governado pelo PT, esse sim apoiava ditaduras. Inclusive a ditadura da Venezuela, que comete homicídios, mata manifestantes, o governo é autoritário, entendeu? O governo, ele estatizou todas as empresas, ele controla os médias na atualidade. E assim, por que a esquerda no Brasil ataca o Bolsonaro dizendo que pode virar uma ditadura? Porque, como é óbvio, ele é um ex-militar, ele é um capitão da reserva do exército, e como ele quer combater a corrupção e ele não é corrupto, as pessoas têm que dizer alguma coisa dele. Não tem como atacar ele como na corrupção, aí fala que ele quer botar uma ditadura. Mas um ditador, né, chama ele de fascista. Um ditador que é fascista, as primeiras coisas que ele fazem é tirar armas das pessoas, tirar o armamento das pessoas, como o Mussolini fez, e controlar o Estado. O economista do Bolsonaro é neoliberal, ele quer privatizar as empresas. E o Bolsonaro, ele é a favor do armamento do povo, entendeu? Então não tem lógica dizer que o Brasil vai virar uma ditadura.
Muito obrigada, José. Agora passando a ti, Laís, achas que nestas eleições as pessoas que estão a votar num certo candidato porque querem, de facto, ou porque querem que ele seja o próximo presidente, ou estão a votar exatamente porque não querem que a oposição tenha esse poder?
É complicada a pergunta. Muitas pessoas, a gente tem uma migração de votos muito grande no Brasil, principalmente dos setores da esquerda. Infelizmente, a esquerda no Brasil não é unida, ela nunca foi e não está em vias de ser. Então, normalmente, a esquerda realmente migra votos no segundo turno para derrotar a direita. A gente tem também uma parte hoje do centro da direita, ou seja, da direita mais liberal, que também migrou votos, principalmente com depois de algumas declarações do Alckmin, de alguns líderes do PSDB, que é o maior partido de centro-direita. Apesar do nosso maior partido de congresso, que é o PMDB, que é um partido mais de centro, não ter se posicionado a respeito. Mas, em termos gerais, sim, as pessoas têm votado muito mais no candidato do PT por temerem a instauração do regime de total direita, ou seja, da extrema-direita conservadora. Mas, de qualquer forma, o Haddad, que é o Fernando Haddad, que é o candidato do PT, ele foi ministro da Educação durante o governo do Luiz Inácio Lula da Silva, nosso ex-presidente, e prefeito da cidade de São Paulo. Então, ele aumentou alguns programas já existentes no sistema educacional brasileiro, como é o caso do FIES e do ProUni, aumentando o quanto esses programas, quantas pessoas esses programas atingiam. Então, existe também um grupo de estudantes que vota nele por estar em universidades federais que ele ajudou e apoiou durante o seu tempo no Ministério da Educação. Então, eu acho que existem os dois tipos de eleitores. Existem tantos eleitores que votam no Fernando Haddad, quanto existem os eleitores que votam por não quererem o Bolsonaro. E aí a gente também tem uma terceira parcela que vota por ser o Lula, nosso antigo presidente, que apoia o Haddad. E ele é um líder popular, ele foi um líder das massas por muito tempo. Então, você tem uma militância muito grande do partido, que faz com que as pessoas realmente continuem votando no PT.
Muito obrigada. E não há qualquer dúvida que as redes sociais têm sido o palco principal destas presidenciais e, como sabemos, já não se trata de uma novidade. E a participação dos portugueses acaba por não ser uma exceção. E sendo brasileiro, mas estando de momento a viver em Portugal, achas que a informação que os mídias portugueses lançam ou que é divulgada nas redes sociais te é útil e principalmente fiável, José?
Não acho. Na verdade, a mídia portuguesa, ela entra em questão, ela vê, ela compartilha o que a TV Globo e outros meios de comunicação do Brasil fala das manifestações do Brasil. Os médias portugueses não vão no Brasil fazer uma reportagem independente. Eu não vejo isso, até agora eu não vi isso. Eu vi eles compartilhando matérias do G1, da Globo, em relação às eleições do Brasil, né? Entendeu? Uma coisa que eu devo falar, que eu até agora não vi os médias portugueses a falar, foi sobre o candidato do PT, né? Que ele é uma marionete do Lula. O Lula está preso, ele só faz aquilo que o Lula diz, né? Exemplo disso, no final do primeiro turno, a visita, né, na cadeia, ele foi pedir informações ao Lula para que o que fazer, né? Daí você tira. E é um candidato que tem 32 processos no Tribunal Superior. 32 processos, entendeu? E na Prefeitura de São Paulo, que é a cidade maior do Brasil, ele não foi reeleito. Então daí você tira o candidato do PT. Se ele nem consegue governar uma cidade como São Paulo, como é que ele quer governar um país? Que ele... não tem lógica.
Laís, para terminarmos a conversa, então, e olhando um pouco para o futuro também, perguntava-te quais são, na tua opinião, os maiores desafios daquele que será o próximo presidente do Brasil?
Bom, independente de quem assuma o Brasil... e aí tanto o meu candidato quanto o do meu colega aqui, ele vai pegar um país que está vivendo um momento muito difícil de crise de representatividade e uma cisão civil muito forte. Apesar da gente estar aqui conversando tranquilamente, tem muitas pessoas que estão brigando, sim, veementemente sobre essas questões. Verdade. Então eu acho que o primeiro desafio vai ser integrar a população brasileira por uma causa una, ou seja, pela educação, pela infraestrutura e pela segurança pública e pela saúde, que são as áreas que realmente estão muito decadentes no Brasil e que precisam de um certo amparo social e uma proteção governamental.
Obrigada, Laís. Agora pedi aos dois que, se quisessem, fizessem umas breves considerações finais para resumir aqui o nosso debate de hoje, começando pelo José.
Voltando um tema que o mundo todo, ao mundo, né, algumas pessoas, a minoria, né, dizem que o Brasil pode virar uma ditadura, né, através do Bolsonaro. Mas se a gente recordar, não tem muito tempo, o Bolsonaro estava em Minas Gerais e um ex-filiado do partido dela, do PSOL, tentou assassinar o Bolsonaro. Não assassinou porque ele teve um rápido... ele não faleceu, quer dizer, porque ele teve um rápido atendimento. Daí você tira quem é a ditadura no final, né? Porque num país democrático, qualquer pessoa pode botar suas ideias sem ter o risco de ser assassinado. E nem história política brasileira da atualidade eu vi um candidato à presidência com grande chance de vencer sofrer um atentado como aconteceu, entendeu? Aí daí você tira quem quer botar ditadura no Brasil maquiada de democracia, entendeu? Então fizeram isso, né? E há pouco o PSOL, que é o partido dela, foi no Tribunal Superior Eleitoral querendo suspender o WhatsApp. Porque, na opinião deles, o meu candidato estava recebendo dinheiro de empresário para patrocinar mensagens via WhatsApp. Então, daí você tira que não existe a democracia no Brasil. Está em risco, sim, se o PT ganhar. Entendeu? O PT, que no caso pessoal, são filiados os dois. Como eu sempre falo, um faz parte do outro, não tem diferença nenhuma. Então, não tem lógica o mundo dizer que o Bolsonaro quer uma ditadura. É mesmo o contrário. Eles é que tentaram matar nosso candidato. E está comprovado que ele era ex-filiado do PSOL, né? Pronto, é isso.
Laís, passo a tua palavra.
Eu não vou ficar rebatendo notícias de Facebook, porque, enfim... algumas coisas, alguns apontamentos. Esse negócio, a instalação da ditadura é uma questão que se aborda muito no Brasil. E, claro, não é um movimento brasileiro, é um movimento mundial. A gente tem, por exemplo, agora na França, um estado de emergência declarado, né, que se tornou constitucional. Então, essas políticas de estados totalitários têm se alargado e têm tomado espaço e ocupam muito pensamento político. A grande questão da ditadura e do que a gente fala sobre o totalitarismo do Bolsonaro vem muito da visualização do modelo que Mussolini pôs na Itália e de como as políticas fascistas atravessaram o século XX, chegando ao XXI com militarização, sentimento nacionalista e o uso de logos como é o caso do candidato Jair Bolsonaro, o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. O que fere alguns princípios da nossa própria Constituição, como o Estado laico, né? Ou seja, não colocando Deus como uma necessidade ideológica no Brasil, o que não é verdade segundo a nossa Constituição. E a maior bandeira, que seria o caso da corrupção, o Bolsonaro trocou de partido há muito pouco tempo, ele era do PP antes, um partido que tem maior parte de acusações na Lava Jato. É o partido com a porcentagem de acusação de corrupção maior no Brasil. Não tem mais número de pessoas, mas em porcentagem é maior. E, então, a gente, na verdade, parece meio que uma falsa bandeira levantada para mascarar o ódio às minorias e não lidar com a economia de forma racional, sensata e sustentável para o mundo. Hashtag ele não, hashtag ele nunca.
Muito obrigada. Terminamos assim o nosso debate neste novo formato do 4 em Linha. Esperamos que tenham gostado. Obrigada a Laís e José por aceitarem o nosso convite e pelas vossas contribuições nesta questão que se torna imprescindível discutir atualmente. Agradeço também a toda a equipa do 4 em Linha e em especial ao Rui que esteve aqui comigo hoje. Obrigada acima de tudo a todos que ouviram este programa. Nós voltaremos no próximo mês para debater novamente a academia, a juventude e sobretudo a atualidade. Não te esqueças de passar pela nossa página no Facebook e de sugerir temas que gostarias de ver debatidos em futuras edições. E até lá, como sempre, sintoniza-te.